Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Aliados do presidente Jair Bolsonaro aconselham o candidato a ser menos agressivo no feriado da Independência. No ano passado, Bolsonaro xingou o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de canalha. As expectativas do Supremo, no entanto, não compram uma versão mais mansa de Bolsonaro neste ano. A apuração da colunista Carolina Brígido é de que, por mais que seja desejo de um comportamento mais ameno do presidente, a entrevista de Bolsonaro à Jovem Pan mostra que o candidato está ainda focando seus alvos preferidos no judiciário, Moraes e ministros como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Sobre esse assunto, a expectativa e o uso político do feriado de 7 de setembro, eu converso agora com o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo.
Na verdade, já houve a exploração política da data. A data magna, a data sublime, a data maior do país, são 200 anos da nossa emancipação política, do nascimento do Brasil como Estado independente, está comprometida pela divisão do país, e essa divisão proposta por quem deveria ter a iniciativa de unir o país em torno dessa celebração. Mas, infelizmente, quem se elege dividindo, tenta governar dividindo, dificilmente vai ter condições de unir o país num momento desse. É claro que antes dessa divisão já havia também movimentos anteriores que faziam no 7 de setembro um comício, uma passeata, uma marcha chamada dos excluídos, que também tinha a mesma natureza de negar o 7 de setembro, de negar a comemoração e a celebração da independência. Mas eram movimentos sociais, agora é o presidente da República, que tenta transformar a data numa espécie de celebração da sua ideologia, do seu projeto político pessoal. Isso é lamentável, embora eu tenha certeza que amanhã centenas de milhares de pessoas que vão às ruas não vão por causa da divisão, vão por causa da pátria, do país, do 7 de setembro.
O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
Bolsonaro já sequestrou o 7 de setembro, ele fez uma convocação para um desfile em Copacabana, no Rio de Janeiro, estava previsto para ser no centro do Rio de Janeiro. Ele está organizando um comício e há empresários dando suporte econômico para caravanas, para Brasília, enfim, ele está montando um discurso remoto para fazer para São Paulo. É claramente o Bolsonaro, ele vai procurar fazer da data de amanhã uma tentativa de demonstração de força em mais um momento para espalhar as teorias conspiratórias dele. Eu não acredito que ele vá assumir um tom de moderação. Pelo contrário, acho que nos últimos dois dias ele já indicou que quer ir para o confronto. Ele viu uma pesquisa IPEC muito negativa para ele. Ele deu uma entrevista hoje muito na defensiva sobre a questão dos imóveis. Ele não tem explicação para a origem dos recursos. Nas redes sociais, a máquina de ódio e difamação dele está a mil por hora tentando calar os críticos. Portanto, eu não vejo o Bolsonaro buscando nenhuma distensão. Pelo contrário, ele está vendo que a situação eleitoral dele é cada dia pior, que não há tempo para uma virada, não há um governo real que mereça ser defendido. Eu creio que amanhã ele vai numa linha de conflito, até para ter uma justificativa, ou tentar criar algum motivo para empastelar as eleições.
O presidente Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, mencionou a vida pessoal da jornalista Amanda Klein e a acusou de ser leviana ao ser questionado sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por ele e por familiares do presidente. Reportagem exclusiva do UOL mostrou que o clã Bolsonaro negociou 107 imóveis desde 1990, dos quais ao menos 51 foram comprados total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Indagado sobre a questão, Bolsonaro afirmou que o marido da jornalista votava nele. Amanda Klein é casada com o empresário Paulo Ribeiro de Barros. Em entrevista ao canal de Cíntia Chagas, a jornalista contou que o marido é eleitor do Bolsonaro. O candidato à reeleição usou como artifício esse fato para evitar responder à pergunta da jornalista. Após a repercussão do embate, o marido de Amanda Klein a parabenizou pela valentia contra Bolsonaro, segundo a coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. E o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, cancelou a viagem de amanhã para Presidente Prudente, no interior de São Paulo, depois de tomar conhecimento de ameaças à presença dele na cidade. Em nota, a coordenação de campanha afirmou ter sido notificada na manhã sobre ameaças explícitas à passagem do candidato na cidade. O teor das mensagens, entretanto, não foi divulgado à imprensa. A campanha de Haddad ainda afirmou ter feito um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e enviou um ofício ao 18º Batalhão da PM de Presidente Prudente solicitando providências. Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
Responsabilidade do clima político que é criado pelo Bolsonaro. Temos que lembrar que em Foz do Iguaçu, um apoiador do Bolsonaro matou um militante do PT. O filho do presidente da República, que é deputado federal, Eduardo Bolsonaro, está pedindo que apoiadores armados do presidente saiam em apoio a ele, amanhã, no 7 de setembro. É, obviamente, uma tentativa de intimidar os adversários, né? Que país é esse em que um candidato ao governo de um estado tem que cancelar um comício porque é um risco de segurança pública? Porque já tem um ambiente de violência. Isso está acontecendo. O Bolsonaro conseguiu levar o Brasil para um ambiente de violência. Os democratas têm que se unir para enfrentar isso. O Brasil não pode ser um país no qual um candidato ao governo do estado mais rico da federação tenha de cancelar um ato no dia 7 de setembro pelo temor de um ataque. Então é absurdo o ponto que a gente chegou.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.